como viviam os primeiros cristãos. E aí o texto bíblico, pode colocar, Felipe, por favor, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, coloca na tela para a gente, você pode abrir a sua Bíblia se você desejar. E agora estamos falando sobre o comportamento dos cristãos na igreja de Jerusalém. Como viviam os primeiros cristãos, esses que se converteram, esses que se arrependeram, esses que tiveram um recomeço, gente, esses que tiveram os seus pecados deixados para trás, entenderam com a pregação de Pedro e no que o Espírito Santo estava ministrando ao coração deles, que o que mais marcou a vida deles não foi o pecado que eles cometeram, esse pessoal crucificou Jesus. Você quer maior pecado do que esse? Muitos daqueles que estavam ali agora compondo a igreja, que estava tomando formato, foram aqueles que gritaram lá, crucifica-o! Pedro lembrou isso deles, falaram, vocês crucificaram o Senhor da vida. Gente, que loucura! Ah, eu correria muito rápido para a presença de Deus, se eu fosse um desses. Só que tem um problema. Eu sou um desses que também um dia, em minhas ações, em meu pecado, eu também gritei, crucifica Jesus. Então essa palavra é para mim. E Pedro traz aquela palavra de ousadia, que eles podiam viver uma novidade de Deus, apesar dos seus pecados. E como eles viviam? Número um, igreja de Jerusalém agora. Eles investiam na comunhão, eles investiam no dia a dia, no ensino, eles investiam na oração e eles investiam na adoração a Deus. E eles investiam em evangelismo. Então tem aqui alguns elementos que são importantes para você, que está chegando à igreja, que você está vendo como é que é, como é que as coisas funcionam. Aqui nós não vamos ficar falando um milhão de coisas, um milhão de estudo que não seja embasado nesses elementos. Eu quero te dar essa notícia, porque comunhão, ensino da palavra, oração, adoração a Deus e cumprimento da missão é o que nos interessa. Então olha o que, que o texto bíblico está dizendo para nós. Como viviam os primeiros cristãos? E é disso, e é para lá que nós queremos ir. É nesses princípios que nós queremos de volta, em nome de Jesus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Quantos podem dizer amém? Amém mesmo? Quantas vezes você pegou na Bíblia para ler durante a semana? Você não está lendo a Bíblia só quando eu peço para poder abrir a Bíblia aqui na igreja, né? Você não está lendo a Bíblia só quando você olha no telão. Irmãos, a Bíblia é um privilégio. Não precisamos de outra Bíblia, como andaram falando por aí. Nós precisamos que nós sejamos estudantes da palavra. Eu estou lá agora, iniciei a pós-graduação em interpretação bíblica e exegese. Estou revendo muitas matérias que eu tinha feito no seminário. Mas cada vez que eles me mostram algo novo da Bíblia, Deus fala ao meu coração mais uma vez. Processos foram feitos para a compilação do texto bíblico. Sabia disso? A Bíblia não foi jogada do céu por Deus assim, falou, toma aí. Toma do jeito que está. A Bíblia foi compilada. Os textos bíblicos foram juntados. Avaliações foram feitas no texto bíblico, da história dos apóstolos, de como era Jesus, dos judeus, como Deus se manifestou aos judeus, 1.600 anos para que a Bíblia chegasse até as nossas mãos, como chegou, só tendo um Deus dirigindo todo esse processo, para que quando você na sua casa abrir a palavra de Deus, e Deus, sem interferência de pastor, sem interferência de pregador, sem interferência de música, sem interferência de luz, câmera e tudo mais aqui, Deus e você, Deus e você, quando você abre a Bíblia, e você está ali carente, você está ali precisando, o Espírito Santo ministra algo ao seu coração, através da palavra. Irmãos, é um negócio que nós precisamos investir. Eu vou te convidar a voltar à escola bíblica dominical. Eu vou te convidar a lotar as salas. A gente vai ter que abrir novas turmas. Mas eu vou te convidar ao seu quarto. Eu vou te convidar a você ter o privilégio de desfolhar a Bíblia. a você grifar, seja no seu celular, não é um problema, a grifar o texto bíblico e falar: ah, Senhor, eu peguei a Bíblia do meu pai, já falecido há 11 anos, a Bíblia toda rabiscada, irmãos. Alguém que de repente seja um crítico aí, né? Fala: nossa, que falta de cuidado com esse livro, toda rabiscada. Vários versículos nas beiradinhas das folhas, sermões inteiros. Imagino que ele, assim como eu, meio TDAH, né? Escrevia rapidinho ali umas coisas ali e tal. E, irmãos, sabe o que é isso? Isso é vida de Deus, através da palavra. Nós jamais seremos uma igreja dos sonhos de Jesus se nós não aprendermos a voltar à Bíblia. Se nós não reaprendermos a ter o prazer na Escritura Sagrada. Mas como viviam os primeiros cristãos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Mas não é só o ensino. Eles se dedicavam à comunhão. Por que que a igreja de Jerusalém foi tão contundente, relevante na sociedade? Porque eles estavam embasados em algo da parte de Deus, que não foi um sonho, que não foi pura e simplesmente uma mera profecia, que não foi um mover, que não foi um vento de doutrina que passou, que não foi uma música que agora está na balada e que está todo mundo cantando e a gente se sente na obrigação de cantar. Não, foram ações do dia a dia, foi vida de Deus na vida das pessoas. Sabe o que você está passando? Seja lá o que você está passando, que eu nem sei, não conheço todo mundo aqui, eu não sei exatamente o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, é exatamente isso, é a vida de Deus naquilo que a gente está passando. Esse negócio de cristianismo não é uma história da carochinha que nos foi contada para a gente ficar vindo à igreja e volta para casa, e vem para a igreja e volta para casa. Não, é um negócio muito maior do que pura e simplesmente uma reunião de alguns minutos aqui na presença do Senhor. Eu costumo dizer, e gosto dessa ideia, que aqui é a ponta do iceberg. Aqui a gente está recebendo carga espiritual, ensino. Você conversou com alguém, você abraçou alguém, a gente está meio que treinando como é que vai ser no céu. A gente reviu uns aos outros, a gente se reencontrou. Isso é comunhão, porque eles também investiam na comunhão. A gente até pensa diferente de um monte de coisa. Tem gente aqui que não gosta da cor da parede, mas isso aqui não faz a mínima diferença, porque a gente não vai para o céu por causa da cor da parede, ou não? A gente vai para o céu porque alguém se sacrificou e morreu pelo meu e pelo seu pecado. E aonde que a gente aprendeu isso? Por ouvir e ler e praticar a palavra. Eu quero, em nome de Jesus, sair daqui mais interessado nas coisas de Deus a partir da Bíblia, a partir do livro sagrado. Eu indico para você, se você não viu, o filme O Livro de Eli. Não sei se vocês já viram. Como foi o processo e como que, quando a sociedade tem acesso aos princípios e valores da palavra, e Eli é ilustrativo, como que muda e como pessoas podem se tornar dominadoras de toda uma sociedade, se a Bíblia for mal usada. Então, por que que os discípulos e agora apóstolos e a igreja de Jerusalém se dedicavam ao ensino? Gente, esses caras viram Jesus multiplicar os pães e os peixes, mas eles precisavam se aprofundar. Não fique comendo pelas beiradas. Você foi alcançado por algum feito de Deus extraordinário? Não fique satisfeito com isso. O feito extraordinário foi a forma que Deus atraiu a sua atenção. Mas agora a vida precisa continuar. Você precisa continuar sendo alimentado. Você precisa continuar sendo nutrido. Você precisa continuar sendo hidratado espiritualmente. Nós só vamos conseguir isso se nós nos interessarmos pela palavra. Não é para inglês ver, não é para falar assim: ah, pastor, eu sei falar um monte de versículo de cor. Eu conheço algumas pessoas que falam muitos versículos de cor, e isso é bom, você treinar a sua mente com isso. Mas também conheço aquelas pessoas que praticam os versículos dos quais elas têm decorado na mente. mas também conheço pessoas que às vezes sabem tudo de Bíblia e não sabem nada de Deus. Então é por isso que a Bíblia mesmo nos adverte: não sejamos ouvintes esquecidos, mas sejamos ouvintes praticantes da palavra. Amém? Então, no primeiro versículo de Atos, está ali um comportamento que eu quero ter de volta. Eu quero ver uma igreja e dedicada ao ensino. Eu quero que toda vez alguém falar: olha, mês que vem vai ter uma classe de casais agora na igreja. Você é casado? Eu acho que você deveria estar muito interessado em ouvir o que a Bíblia ensina para casais. Sim ou não? Porque o nosso casamento pode estar em risco. E vamos voltar agora à classe dos jovens. Vamos agora liberar os jovens e adolescentes para a classe de jovens e adolescentes. Eu acho que os jovens e os adolescentes da igreja deveriam estar muito interessados em ouvir o que a Bíblia ensina ao jovem, ao adolescente, para que ele tenha uma vida pura, para que ele guarde o coração dele das estratégias de Satanás contra a vida dele. Eu acho que isso deveria nos interessar, em nome de Jesus. Mas nesse versículo de Atos capítulo 2, lá da igreja de Jerusalém, os caras, eles estavam entendendo em grau, gênero e número, porque eles não eram os caras simplesmente do estudo, mas eles também eram os caras do relacionamento. Você já viu gente que é muito boa em teologia, mas é ruim demais em relacionamento? Você já viu gente que fala a Bíblia de cor e salteado, mas quando se trata de relacionamento, principalmente dentro de casa, são uns ogros, não sabe conversar com as pessoas, não sabe sentar, debater um assunto, tá? Tem alguma coisa errada, porque se a Bíblia tem nos afetado, irmãos, eita, não tem o que fazer não, a gente vai entender que amar a Deus é amar o próximo também, porque são mandamentos muito semelhantes. Amar a Deus e amar o próximo. Então, irmãos, os relacionamentos interpessoais de todos nós tem que ser crescente. Se eu estou aprendendo mais da Bíblia, eu tenho que respeitar mais, mesmo aqueles que pensam diferente de mim. Se eu estou lendo a Bíblia, estou interessado na Bíblia, eu vou aprender que as pessoas têm uma visão de mundo e eu tenho que respeitar isso. Nem todo mundo vê a vida como eu vejo. Então nós temos que ter a habilidade de sentar à mesa para discutir qualquer assunto. Eu quero te dar um alerta em nome de Jesus, que você comece a orar por isso. Eu fui alertado essa semana que o próximo processo político vai ser uma guerra. Eu falei: mas gente, mais guerra do que a gente teve aqui na última política, no negócio aí da escolha do novo presidente. Falar: é, pastor, vai ser uma guerra. Eu falei: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos ter que ter a habilidade de sentar para conversar sobre qualquer assunto, inclusive política. Sim ou não, gente? Sim, porque a gente perde uma oportunidade de ouvir, ser ouvido em amor. Dá para entender? Da gente orar pelo processo, da gente fazer uma boa escolha segundo os princípios e valores que Deus tem para nós. Ore por isso e prepare o seu coração para você não dividir a sua família por causa de política, gente. Você já imaginou famílias que estão divididas por causa de política? Na hora que o bicho pega, na hora que o fulano de tal precisa de uma internação, na hora que uma mãe precisa de um filho para ir lá trocar a fralda, ele não vai mais na casa da mãe, porque ele votou no partido A, no partido B, e nós estamos divididos. Gente, como é que vai ser? Então pense com cautela. Se nós investimos no ensino da palavra, nós vamos ter que praticá-la. E praticá-la é também comunhão. O que está acontecendo aqui é que nós queremos a mesma coisa. Nós vamos ofertar para o ar-condicionado porque nós queremos a mesma coisa. Nós vamos avançar com os projetos da igreja porque nós queremos a mesma coisa. Por causa de Jesus. Então a comunhão é uma marca na vida da igreja saudável. A gente não aceita maledicência. Pela comunhão que temos uns com os outros, o irmão está no corredor falando mal do outro, sabe qual é a dica que eu falo para você? Em nome de Jesus, o irmão começa a buzinar no teu ouvido: ih, que fulano de tal. Fala: irmão, espera um pouquinho, o irmão acabou de chegar ali, chama o irmão e pede para ela falar junto ali o que ela tinha para falar para o irmão. Duvido que vai continuar de fofocagem. Duvido que vai ficar de buzinação no ouvido dos outros. porque não vai. Isso é um sinal de que pessoas, às vezes, não estão sendo afetadas pela palavra. Pessoas afetadas pela palavra, quando tem um problema com o outro, o que que faz? Irmão, a gente pode bater um papo? Vai no fórum adequado, se reúne, conversa. Resolveu o assunto? Amém, glória a Deus, vida que segue. Não resolveu? Chama os líderes. Ó, temos um problema aqui que a gente não consegue resolver sozinho. Aí os líderes, facilitadores, os diáconos, ajudam a gente a resolver aquele entrave. Não resolveu, vai ter que trazer o assunto para a igreja. Nós fazemos o que a Bíblia nos ensina. Nós não aceitamos maledicência, calúnia. Nós não aceitamos fofocaiada. Nós somos uma equipe formada pelo próprio Deus, para irmos e darmos frutos. Então a gente não quer raiz de amargura. A gente se respeita, a gente se entende, a gente contribui junto, a gente come junto, a gente ora junto, a gente vive a vida junto. E a gente não se permite que nada nem ninguém venha macular aquilo que começou no coração de Deus. Tem alguém falando, eu poderia viver sem igreja. Sim, a gente até pode viver sem igreja, mas nós não vamos experimentar parte daquilo que Deus planejou para a gente. Eu tenho uma longa jornada de igreja. Quantas vezes, irmãos, eu fui abençoado pelos irmãos de igreja. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de vaquinha para poder consertar o carro. Não, eu estou falando de coisas mais sérias. Eu estou falando de coisas mais profundas. Eu estou falando de que naquele momento que a gente mais precisava, aparece lá uma mensagem do irmão mandando um versículo da Bíblia, falando, lembrei de você em oração. Irmãos, aí alguém fala assim, mas eu nunca recebi. Então faz você. Começa a mandar mais texto bíblico para as pessoas. Se você falar, mas nunca ninguém me mandou, então faz você. Porque quando a gente sente falta de alguma coisa, eu não tenho dúvida. Tudo que eu senti falta na igreja, Deus falava ao meu coração, então faz você. Ah, ninguém me visitou, então eu vou visitar. Ah, ninguém orou por mim, então eu vou orar. Porque isso é fazer parte da solução. É isso que a Bíblia nos ensina. Somos facilitadores. Nós somos protagonistas de algo que primeiro nasceu no coração de Deus. Sim ou não, irmãos? Tem alguém cansado? Tem alguém desistindo? Tem alguém sobrecarregado? Eu vou ajudar a aliviar a carga. Ah, mas quando eu precisei, ninguém me ajudou a carregar o piano. Ninguém me ajudou. Não tem problema. Eu agora serei um desses que vou ajudar a resolver. Dá para entender? Quantos estão entendendo? Digo amém. Estou sentindo vocês assim, meio chocados assim. Mas isso é verdade. Isso porque, com todas as minhas limitações, eu estou sendo afetado pela palavra de Deus. E quando eu sou afetado pela palavra de Deus, decisões eu tomo na presença do próprio Deus. Amém? Mas não foi só o ensino, não foi só a comunhão. A resenha que a gente pode fazer no final do culto e ali na cantina, comer uma coisa, isso é parte do processo. A comunhão proposta por Deus, que a igreja de Jerusalém estava vivendo, vai muito além. Você já imaginou, irmãos, a gente viver em uma comunidade que de repente Deus está agindo tanto na nossa vida, a gente começa espontaneamente a ajudar a família ali que precisa, que o telhado caiu, quebrou, e a gente ajudou a botar o telhado ali. Aí daqui a pouco uma outra situação acontece no nosso bairro, de repente Deus usou tanto a nossa vida que a nossa comunidade não havia mais necessitados. Parece o céu, não parece? Mas é isso. É isso. Deus movendo o coração dos seus filhos. Eu entendo isso como avivamento. Deus mobilizando o meu coração, que apesar de eu ter os meus problemas, as minhas dificuldades, eu tenho minhas contas para pagar, Deus ainda fala assim, dá oferta para ajudar a colocar o telhado do vizinho, que muitos nem vêm à igreja. Mas o prazer de ouvir, depois que o telhado ficou montado, falar, pastor, chega aqui, agradece a igreja lá, porque conseguimos botar o telhado. E a chuva não estragou os nossos poucos móveis que nós temos. Eu tenho que glorificar a Deus. Você pode também glorificar a Deus aí? Falar, missão da igreja. dedicarmos um pouco do que temos. Essa semana eu não vou contar o fato em si, mas eu precisei de utilizar de uma ferramenta em um dos eventos da igreja, e uma ferramenta que custa caro. E eu fiquei um pouco temeroso de usar essa ferramenta, que era uma ferramenta emprestada de uma pessoa, porque eu falei, meu Deus do céu, se a gente estraga essa ferramenta, se queima na minha mão, como é que eu pago isso? Tem que vender o rins, né? Aí eu liguei para a pessoa que estava insistindo que ele ia me emprestar a ferramenta. Aí eu falei, não precisa não, irmão, a gente vai dar outro jeito. Pastor, vou falar uma coisa para o senhor. O que, que é eu ter alcançado alguma bênção e eu usar só para mim? Pastor, pega esse negócio, usa e depois a gente conversa. Porque a bênção que Deus te deu, meu irmão, nunca será completa se você não aprender a compartilhar. Sabia disso? Eu estou aprendendo isso cada vez mais. E eu estou querendo mais de Deus. E eu estou vendo pessoas que estão indo nesse caminho. Estão falando assim, não é 10% não. A minha vida pertence ao Senhor. Quando a igreja começa a entender isso, irmãos, o negócio muda de figura. A gente deixa de misura, a gente deixa de pensar apenas em nós mesmos. Isso é ser igreja. A gente para de olhar apenas para o nosso umbigo. E eu sei que Deus da palavra vai suprir. O que seria a felicidade tão buscada por essa sociedade se ela é só para você? Você fez o curso de medicina? Que legal! Mas você tem que aprender a compartilhar. Se é advogado, tem jeito não. Tem que aprender a disponibilizar o seu talento. Se é designer gráfico, tem que ser voluntário em alguma área da igreja. Não tem jeito. A sua bênção nunca será completa se você não aprender a compartilhar. Esses caras da igreja de Jerusalém viveram isso. Se eles viveram, nós podemos viver também. Porque continua sendo o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo texto bíblico. Na época eles tinham a Torá. A Bíblia não estava compilada do jeito que nós temos. Mas os princípios e valores já tinham sido ensinados. Jesus sentou com os caras. Foi criticado por isso. Sentou com quem agradava e com quem não agradava. Sentou com bonitinho, com cheirosinho. Mas sentou com um cara todo melequento. Como foi o caso lá do Luau. Jesus fez isso e mostrou o que a igreja precisava fazer. É por isso que pode ter médico, advogado, engenheiro servindo na portaria da igreja. E não é só na igreja, porque tem uns pastores que amam dizer que servir é só na igreja. Não, não é só na igreja não. Igreja é só uma parte. É na sua vida pessoal. É no que você tem feito, onde ninguém está vendo, né? Então é por isso que nós, quando nós estamos juntos como igreja, não importa o nosso título, não importa a nossa pós-graduação, nosso doutorado, somos todos iguais diante do Senhor. Não importa se é pastor, se é diácono, não importa, importa que nós somos filhos do mesmo Pai. E o nosso Pai é Jesus. Eu comecei uma série de mensagens que vai ser continuada nos pequenos grupos da história de Maria e Marta, por favor, Ministério de Louvor, que receberam a Jesus. E essa história tem mexido com o meu coração, porque todo dia eu sou provocado a escolher o ativismo, a escolher a agitação, a escolher um monte de coisa para fazer e não parar para ter tempo de oração. Todo dia eu estou vivendo uma Marta, né, de uma certa forma. Eu estou com Jesus na minha frente, mas estou preocupado com um milhão de outras coisas que estão ao redor, e às vezes eu não consigo parar para ter um tempinho para orar pela sua vida. Eu estou sendo confrontado. Eu estou sendo confrontado em ter que me abster. E Deus seja louvado, menos tela e mais vida de Deus. No episódio que Marta e Maria receberam Jesus, na casa de Marta e Maria, Marta, pela agitação do dia a dia, ela questiona o próprio Deus, que era Jesus no caso ali. Fala, Senhor, você não está vendo aí? Tem um monte de coisa para fazer. E essa aí, fica aí sentada aos teus pés, de papo com o Senhor. Mais ou menos assim, tá? Vai lá ler a Bíblia, lá, texto bíblico. Aí o que, que Jesus fala? Ô, Marta, tu não está entendendo. Deus veio até você. Eu estou aqui. Para um pouquinho para me ouvir. Não perca a oportunidade de ser ministrada pelo melhor pregador de todos os tempos. Ouvir o sermão mais abençoado. Qual o sermão mais abençoado? Aquele que foi proferido por Jesus. E aí Jesus disse: Marta, Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, você é a igreja não apenas quando você está aqui entre quatro paredes, mas você é a igreja aqui, lá ou acolá. Aonde você estiver, você é a igreja. Mas se você não escolher beber da fonte que é Jesus, a sua história pode estar em risco. Eu faço mais uma decisão hoje. Não importa os problemas, as dificuldades, os desafios que nós tivermos que enfrentar, eu vou continuar aos pés de Jesus. Amém? Eu vou continuar ouvindo a voz que vem do alto. Então eu quero continuar escolhendo a boa parte. Você está ferido no seu coração? Bem-vindo ao time dos feridos no coração. Você está enfrentando problema? Bem-vindo ao time daqueles que estão enfrentando múltiplos problemas. Mas uma coisa é certa: nós, como filhos de Deus e como família Sibiluz, sabemos aonde nós queremos chegar. E sabemos que o Senhor, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. Com 5 pessoas aqui, com 10 pessoas, com 20, com 1000, nós vamos seguir em frente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu te convido hoje. Comunhão, ensino da palavra, oração, adoração e missão. Não abra mão da missão que Deus te deu. Um dia, talvez não tenhamos mais templo, mas se tivermos nós e Deus, inspirados por Deus, nós vamos poder continuar pregando o Evangelho a toda criatura. Porque Deus não precisa de templo, Deus não precisa de transmissão online, Deus não precisa de microfone para cumprir a vontade dele no mundo. Deus está no controle. Quantos podem dizer amém? Só que você foi comissionado a estar fazendo esta boa obra. Então pare tudo, repense e continue escolhendo Jesus na sua vida. Amém? Vamos ser ministrados aqui por uma canção. Nosso culto está todo conectado. Nossas músicas não são aleatórias. Nós pensamos sobre o que cantamos. E você deveria glorificar a Deus. Música que precisa ser explicada é música que não precisa ser cantada. Música que vai te levar a uma emoção, emoção sem razão e sem uma espiritualidade, uma decisão, é música que não precisa ser tocada e cantada. Mas música que fala do amor de Deus, música que fala do ensino da palavra, música que nos aponta, que nos leva para o centro da vontade do Senhor, essa é a adoração que nós queremos e precisamos todo dia. O termo da música vai dizer: como Maria escolheu a boa parte, hoje eu faço uma decisão e faço uma escolha. Eu quero continuar escolhendo a boa parte. Vamos cantar? Se coloque em pé, por favor. Se você já sabe a música, cante com a gente. Se ainda não sabe, aprenda. Eu, precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Sabe o que você pode oferecer ao Senhor hoje? Você, porque você é a coisa mais importante para Deus. Você é um amado do Deus que tanto nos amou.